muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, a reunião de hoje destina-se à audição que foi requerida pelo CDSPP do Sr. Diretor-Geral do Tesouro e Finanças. Nós estávamos aqui há pouco com uma dúvida sobre a designação exata da Direção-Geral. E na convocatória que seguiu ainda vinha a Direção-Geral do Património do Estado, que é um equívoco. Portanto, o Dr. Carlos Durães da Conceição está aqui connosco nesta reunião e é Diretor-Geral do Tesouro e Finanças. Agradeço desde já ao Sr. sua presença nesta reunião para nos prestar os esclarecimentos que sejam solicitados pelos senhores deputados. E eu creio que, como é hábito nestas iniciativas, iria dar a palavra ao grupo parlamentar que requereu a audição para uma apresentação inicial, depois daria a palavra ao Sr. Diretor-Geral e depois abriríamos um espaço para os senhores deputados, outros senhores deputados que queiram solicitar esclarecimentos. Pedia a todos um especial esforço de síntese, tendo em consideração que temos uma outra audição sobre a mesma matéria, marcada para as 16 horas, e que deveríamos procurar ser pontuais. Sendo assim, pergunto ao Sr. Deputado Nuno Melo se está em condições de usar desde já da palavra. Em caso afirmativo,
muito obrigado,
é a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que o grosso das questões que tenho a colocar, intuo, deverão ser respondidas pela entidade que a seguir aqui teremos, muito embora haja alguns aspectos fundamentais que deverão desde já ser esclarecidos pelo senhor doutor. E a este propósito, eu pedi-lhe, Sr. Presidente, se me permite a inquirição, como vai sendo por vezes hábito nesta comissão, pergunta a pergunta, porque muitas das questões que eu tenho a colocar dependem da resposta que seja dada em concreto a factos, alguns dos quais eu para já desconheço, mas que deverão ser do conhecimento do senhor Diretor-Geral. E, portanto, se o Sr. Presidente não visse nisso inconveniente, era um requerimento que eu fazia desde já.
Eu não tenho nada a opor, não sei se alguns senhores deputados têm, mas chamava a atenção porque esse método é útil. Pode arrastar-nos muitos trabalhos. Eu pedia que houvesse uma, que não entrasse excessivamente em diálogo, porque isso é suscetível a prejudicar outras intervenções seguintes. Mas, portanto, creio que vamos fazer todos com bom senso e com comedimento e, portanto, não havendo oposição, da minha parte também não haverá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi de resto, se achar que eu estou a estender demasiado
sinto
as perguntas,
que, ou
que estou a
ser não houver também a oposição, se não só puder.
Se me adverte, porque, em boa verdade, como este requerimento implicou um trabalho de pesquisa muito prolongado, há muitas questões que eu gostaria de colocar, mas ainda assim tenho consciência da limitação de tempo da Comissão. Como tenho a certeza, a Comissão tem consciência da utilidade desta audição. E por isso, começando, Sr. Doutor, eu começava por lhe perguntar, eu tenho presente que a propósito dos arrendamentos celebrados pelo Estado, à data aplicava-se um decreto-lei, que era o decreto-lei 228/95 de 11 de setembro. Este decreto foi, entretanto, revogado por um outro diploma de agosto de 2007, tanto quanto sei, pelo menos de memória, e desde logo, para efeitos da consulta no mercado, previa-se, sob o artigo 3º, que quando o Estado tivesse intenção de arrendar para instalar quaisquer serviços, que a consulta ao mercado de arrendamento fosse feita mediante anúncio em dois jornais, um de circulação nacional e outro regional ou local. E eu pergunto a Vossa Excelência, eu julgo ter descoberto um anúncio num órgão de comunicação social nacional, confesso que, apesar de muita busca, não descobri nenhum anúncio equivalente, como a lei impõe, num jornal de circulação regional ou local. Perguntava se a Vossa Excelência tem disso conhecimento, se me pode dizer quais foram.
Obrigado, também por ter dado a palavra, Sr. Presidente. De facto, confirmo que a legislação que à época regulava em matéria de arrendamento do Estado era, de facto, o diploma que refere, o 228/95, agora substituído pelo Decreto-Lei 280/2007, de 7 de agosto. Sobre essa matéria, referir que não era do âmbito da competência, nem era na altura, nem é hoje, do âmbito da competência da Direção-Geral do Património, pronunciar-se sobre a identificação dos imóveis, a não ser, de acordo também com mesmo diploma legal e na consulta que as entidades que se propõem a arrendar fazem previamente no sentido de avaliar se há imóveis do Estado disponíveis. A consulta ao mercado é efetuada e é da responsabilidade da entidade que se propõe a arrendar.
Portanto, sobre isso posso selecionar.
E, portanto, eu tenho conhecimento de anúncios publicados, não tenho conhecimento com detalhes em que órgãos de comunicação foram divulgados.
Setor, na sequência de um requerimento que eu apresentei ao Ministério da Justiça, foi-me dito que, após essa consulta ao mercado, apenas uma empresa, designada JAG S.A., teria apresentado propostas. E eu perguntava-lhe se tem conhecimento disso, se é verdade ou não.
Confirmo, é de facto a informação que o Instituto de Gestão Patrimonial, Financeira e Patrimonial da Justiça nos facultou na altura.
Eu digo-lhe porque é que faço esta pergunta, Sr. É que eu tenho na minha mão um ofício do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, eleito pelo Partido Socialista há várias, seguramente nas últimas eleições autárquicas, um ofício de 19 de setembro de 2006, onde se lê isto. Foi dirigido ao Ministro da Justiça. Ah, e já agora, Vossa Excelência, essa resposta que me dá é por conhecimento direto ou por ter sido transmitido pelo Instituto de Gestão Financeira?
É por ter sido transmitido formalmente, como lhe competia, pelo Instituto de Gestão Patrimonial e Financeira da Justiça.
Ah, bom. Então, talvez, lá está uma das tais questões que melhor serão respondidas pelo Instituto, porque, nomeadamente neste ofício, eu posso ler o seguinte, o ofício do Presidente da Câmara. O local encontrado não obedece a nenhum dos seguintes requisitos. Boas acessibilidades, facilidades de estacionamento, centralidade, proximidade com outras instituições, designadamente os recentes tribunais, segurança social, Câmara Municipal, repartições de finanças, notários, conservatório e outros. Encontra-se longe do centro, fica longe de todas as instituições citadas, não permite o acesso a pé, a rede de transportes para aquele local não é satisfatória, pelo menos atendemos à natureza do serviço em questão, o estacionamento local não oferece condições suficientes. Existem, saliento, existem várias soluções que correspondem àquelas solicitações e que poderão traduzir menor custo económico. Há várias alternativas que são conhecidas e que poderão ser apresentadas desde já. Parece que afinal havia, provavelmente isso não foi comunicado à Vossa Excelência, mas já serão contas do Dr. Rosário, já lá iremos a seguir. Questão seguinte, Sr. Parece-me, tanto quanto eu pude verificar do outro ofício a que fui tendo acesso, que a própria Direção-Geral do Património levantou objeções a esta proposta em concreto. Nomeadamente num ofício 56-CH-314 de EPE/2006 do Diretor-Geral de Finanças ao Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças. E lê-se assim. Em relação ao assunto em apreço, portanto, isto é a Vossa Excelência a reportar ao Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, ao Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, dizia assim. Em relação ao assunto em apreço, e dando aqui por reproduzidos os nossos ofícios 83, GAB, 20 de setembro, 113, GAB, 23 de setembro e 147, GAB, 22 de setembro, que integram o dossiê oportunamente entregue a Vossa Excelência, cabe informar que, após correspondência trocada com o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, se continua a verificar a não aceitação das propostas apresentadas por esta Direção-Geral. E eu o que perguntava a Vossa Excelência era... Quais eram as propostas que a Direção-Geral do Património apresentou várias vezes e que o Instituto de Gestão Financeira do Património da Justiça nunca aceitou? Já agora, se Vossa Excelência, possuindo no dossiê que nos traz, poderia distribuir, tendo a esta comissão, aos deputados que a integram, cópias desses ofícios 83 GAB 20 de setembro, 113 GAB 23 de setembro e 147 GAB 22 de novembro, onde se relatam propostas da Direção-Geral do Património que o Instituto não aceitava.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho, de facto, aqui assim os ofícios, ou pelo menos todos aqueles a que se refere, mas, de qualquer forma, procurarei prestar a informação que, com o objetivo de procurar esclarecer o texto desse ofício que prometi ao Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Tesouro e Finanças na data que referiu. Há, naturalmente, neste processo, como em todos os processos de arrendamento de imóveis, ou em grande parte deles, propostas que são apresentadas à Direção-Geral do Património e que são objeto depois de negociação, e mesmo antes disso, são objeto de recolha de informação suplementar porque, eventualmente, não é suficiente. E este caso, isso aconteceu. Em julho de 2006, há uma proposta inicial apresentada pelo Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça que eu caracterizaria de uma forma muito simples e muito objetiva. Era uma proposta que, em termos de valores, apontava para este imóvel uma renda de 54 mil euros mês, que corresponde a 12 euros por metro quadrado, e para um prazo de 20 anos. A avaliação levada a cabo pela Direção-Geral do Património deu origem a um documento técnico, que o Diretor-Geral do Património, na altura, era eu, entendi não estar em condições de poder homologar por erros grosseiros que trazia e por ausência clara de informação que permitisse sustentar o ponto de vista que me era apresentado. E havia uma discrepância de 12 euros para 6 euros o metro quadrado. Explica-se muito facilmente o porquê dos 6 euros o metro quadrado. Houve algum erro em termos de benchmarking, porque... Houve logo ali um vício de raciocínio, porque em termos de benchmarking compararam-se espaços que se ofereciam na altura no Conselho de Guimarães para escritórios entre 54 metros quadrados e 114 metros quadrados. Nós não podemos comparar espaços com esta dimensão com um imóvel que tem 4.500 metros quadrados. Portanto, houve logo ali assim um erro grosseiro de termo de comparação. Depois, foi considerada a área privativa, quando para um imóvel que todo ele era destinado a serviços de justiça, onde há a potenciação de espaços comuns, o que se deve ser considerado é a área bruta locável e não a área privativa. E há aqui assim uma diferença logo de 3.658 metros quadrados para 4.500 metros quadrados. Daí este erro tão grosseiro que fez com que o Diretor-Geral do Património, na altura, remetesse ou devolvesse este processo ao Instituto de Gestão Patrimonial e Financeira da Justiça, dizendo isto face à discrepância entre o valor da avaliação e o valor pedido pelo empreiteiro e, na sequência de acordado e de reuniões entretanto havidas, devolvo a proposta para reapreciação. De seguida, num segundo momento, e para simplificar, há uma proposta do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça que aponta, grosso modo, para mantém o prazo de arrendamento de 20 anos, mas reduz de 54 mil euros mês para 36 mil euros mês. Passamos aqui, portanto, nesta etapa, de 12 euros o metro quadrado para 8 euros o metro quadrado. A Direção-Geral do Património aprecia esta proposta, aceita, mas na condição do período de 20 anos haver uma opção no final que o imóvel reverteria a favor do Estado a custo zero. Seguramente que no nosso pressuposto, houve naturalmente pressupostos de natureza técnica, mas com certeza que um imóvel destas características, ao fim de 20 anos, estamos a pensar no terreno, enfim, há obsolescência seguramente do equipamento desta natureza. Seguramente, a interpretação que faço hoje, seguramente o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial não teve capacidade negocial junto do promotor para aceitar esta contraproposta que a Direção-Geral do Património fez e faz-nos uma nova contraproposta, agora não de 36 mil euros, mas de 33.750 euros mês, sem opção de compra, portanto reduz para 7,5 euros o metro quadrado, mas mantém o prazo de 20 anos. Nós, no momento subsequente, mantemos a proposta anterior, que são os 36 mil euros, com um prazo de 20 anos, mas com a opção do arrendatário ficar com o imóvel ao final dos 20 anos, e juntamos uma outra variante, que seria, ou que seriam, 27.792 euros mês, para um prazo contratual inferior, 15 anos. Portanto, isto que eu acabo de referir justifica, portanto, o texto do ofício que o Sr. Deputado acabou de ler. A contraproposta final do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial mantém-se nos 33.750 euros, sem opção de compra, portanto, 7,5 euros por metro quadrado, mas mantém o prazo de 20 anos. E nesse ofício que o Sr. Deputado acaba de ler, e se eu identificar aqui rapidamente, na ponta final, nós aceitamos a proposta dos 33.750 euros mês, 7,5 euros por metro quadrado, mas reduzimos o prazo de 20 anos para 10. E é essa proposta, portanto, que nós nos disponibilizamos a homologar e submetemos à consideração da tutela. Se me permite, há aqui, no início deste projeto, deste processo, temos valores da ordem dos 54 mil euros mês, para um contrato de 20 anos, o que significa 12 euros por metro quadrado, e homologamos, portanto, a proposta para uma solução que reduz de 54 mil para 33.750 e para um prazo de 10 anos. É nosso entendimento que foi uma boa solução para o Estado, foi uma boa solução para os serviços de justiça naquela região. O Sr. Deputado, e se me permite, mandem-me calar quando for caso disso, há pedaço referiu, desconheço, mas referiu um ofício do Sr. Presidente da Câmara, referindo, eu confesso, compreenderão, não conheço a região, referindo, portanto, dificuldades de comunicação, enfim, grandes distâncias do centro da cidade. Eu tenho uma informação técnica dos serviços, que se não demorar muito tempo a localizar, e é com base nesta informação, e julgo que todos nós, com a experiência que temos da vida, não nos deve ser muito difícil de compreender esta realidade, que é, se me der licença, leio que são três linhas. Envolvente. Isto são os serviços técnicos da Direção-Geral do Património. O imóvel localiza-se a cerca de 3 km do centro de Guimarães. Trata-se de uma antiga zona de caráter industrial e transição como meio rural, atualmente também como de expansão urbana, com fins habitacionais e grandes superfícies comerciais. Possui bons acessos através da própria Rua dos Cutileiros, antiga Estrada Nacional 206 e respectiva variante, ao centro da cidade e às autoestradas A7, A13 e A11, que permitem a ligação a outros importantes centros urbanos. Bom, deve imaginar, é sustentado em informações desta natureza que tomámos a decisão e que, passados estes dois anos, estamos seguros de que pautámos a nossa atuação pela melhor defesa dos interesses do Estado. Não temos qualquer dúvida sobre essa matéria e, nos últimos dias, tendo visto nos jornais a fachada do imóvel, não conheço o interior, fiquei bastante satisfeito por ter tido a intervenção neste processo. Como Diretor-Geral do Património, tive o cuidado de circunscrever as responsabilidades que estavam confiadas à Direção-Geral do Património, que, como referiu, e referiu muito bem na sua exposição, têm a ver com a identificação de imóveis do Estado e a não haver com a avaliação das propostas que as entidades que pretendem fazer o arrendamento nos submetem. Muito obrigado.
Sr. Diretor-Geral, eu devo dizer que eu também, se lhe fosse dar a minha opinião como advogado que sou na comarca de Guimarães, que conheço, também diria muita coisa, mas estou aqui como deputado e portanto já nem vou por aí. Mas posso lhe antecipar que não é tudo assim como acaba de referir. Mas independentemente disso, eu pergunto-lhe, louvo a ação da Direção-Geral do Património, que permitiu esta redução de valor a suportar pelo Estado. Não deixo de estranhar que um instituto de gestão financeira do Ministério da Justiça se permita apresentar propostas com estes erros grosseiros e com esta diferença de valores, mas é que são contas que já apuraremos de seguida na próxima audição. Mas ponto, ainda assim, Sr. Doutor, se me pode informar sobre qual era a proprietária ou o proprietário do dito edifício onde acabaram por ser instaladas as várias cíveis, quando em julho de 2006, essa Direção-Geral começou a apreciar as propostas que lhe foram remetidas.
Obrigado, Sr. Deputado. De acordo com os dispositivos legais que referiu, designadamente o Decreto-Lei 2025, não era competência e nem é hoje competência da Direção-Geral de Saúde e Finanças, cujas responsabilidades transitaram esta matéria. não é competência da Direção-Geral do Património avaliar a questão que me acaba de colocar. Cai no âmbito das competências que estão confiadas, neste caso concreto, com o Instituto de Gestão, o Tribunal e Financeira da Justiça.
Eu pergunto isto porque, Sr. quer dizer, se à Direção-Geral lhe for apresentada uma proposta de contrato sobre, bem, que é coisa alheia, então sobre isso a Direção-Geral do Património não tem como se pronunciar. Ou seja, o Instituto de Gestão Financeira se remeter à Direção-Geral do Património uma proposta sobre prédio que é apresentado como sendo de uma entidade que de facto não é dona do prédio, a Direção-Geral do Património não tem como saber ou como se pronunciar?
A Direção-Geral do Património não tinha funções inspectivas. No âmbito da orgânica do Estado, há entidades próprias que têm essa responsabilidade. E cada um destes institutos tem a sua responsabilidade. Essas responsabilidades não estão, de facto, atribuídas à Direção-Geral do Património, como hoje não estão à Direção-Geral de Tesouro e Finanças. É da responsabilidade do, neste caso concreto, do Instituto de Gestão Patrimonial e Financeira da Justiça, avaliar e responsabilizar pelos procedimentos de natureza legal que deve cumprir e que está sujeito. Depois há a Inspeção-Geral de Finanças e outras entidades, como o Sr. Deputado bem sabe, têm competência, e as próprias entidades que funcionam na órbita do Ministério da Justiça, que têm responsabilidades nessa matéria, de verificar se os atos são legais. De facto, relativamente à Direção-Geral do Património, o Sr. Deputado referiu bem, nesta matéria que consta do requerimento do Sr. Deputado, a Direção-Geral do Património, relativamente ao seu requerimento, há matérias que o que refere na linha A e na linha G, e que nós acabámos aqui de referir, que de facto passaram e obrigatoriamente deviam ter passado, e posso confirmar que passaram e que foram cumpridos escrupulosamente os preceitos legais. E eu referia-lhe apenas o artigo 2º do... Diga? Pela Direção-Geral do Património. Que é, no que diz respeito, e está muito claro no artigo 2º e no artigo 4º. No artigo 2º, que se me permite, a dimensão 3 linhas, que diz os serviços do Estado e os institutos públicos que necessitem de um imóvel para instalar os seus serviços, devem indicar à Direção-Geral do Património do Estado as características do imóvel adequadas ao fim prestado. É também responsabilidade, neste caso concreto, do Instituto de Gestão Patrimonial e Financeiro da Justiça, manifestar desejos por aquele imóvel e não outro, porque compete a ele, verificar se, de facto, aquele imóvel responde aos requisitos para os serviços que se propõem lá instalar. Portanto, quantos vão saber, são as varas mistas de Guimarães e a Conservatória do Registro Civil.
Sr. Diretor-Geral, digo isto porque, na avaliação que a Direção-Geral faz e no processo que lhe é remetido a instruí-lo, não constam uma certidão da Conservatória do Registro Predial, uma certidão matricial emitida pela Repartição de Finanças competente, que referindo-se ao prédio em causa, habilitem a Direção-Geral do Património a saber, de forma juridicamente relevante, descrita na Conservatória, com a presunção mais que não seja que consagra esse registro, qual é a descrição correta do prédio, qual a área que está prevista, inclusive na base dessa documentação, qual o valor patrimonial que será tido em causa de efeitos tributários. Ou seja, a Direção-Geral do Património pronuncia-se apenas na base de uma descrição que lhe é feita, neste caso concreto, no Instituto de Gestão Financeira e do Património da Justiça, sem mais.
Eu compreendo as questões que o Sr. Deputado coloca, mas, de facto, não é sem mais, porque passa na avaliação que a Direção-Geral do Património faz, passa por uma visita ao local pelos nossos técnicos. E, portanto, todo este levantamento é feito, e estamos a falar de um imóvel, que, neste caso concreto, não é um imóvel a construir, é um imóvel que, não estando o produto acabado, já estava numa fase bastante adiantada de construção. E, portanto, não é difícil, com uma consulta, portanto, no local, recolher os elementos necessários para se fazer uma avaliação. Não compete, de facto, à Direção-Geral, ou não competia à Direção-Geral do Património, verificar todos estes requisitos que acaba de referir. Isso cai no âmbito das entidades que propõem...
Sr. Diretor-Geral, eu compreendo também isto, quer dizer, que este contrato de arrendamento que só é feito porque obviamente há o parecer favorável da Direção-Geral do Património, diz na cláusula primeira que o arrendamento, quanto ao objeto, estava na cláusula segunda, a senhoria...
Não quero interromper, mas queria que não monopolizasse...
Não, 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 não. Sr. Presidente, a senhoria é proprietária de um prédio urbano composto por 6 pisos, com uma área bruta de 4.699 metros quadrados, inscrito no Conservatório do Registro Predial de Guimarães sob o número 1546 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o artigo 3086. Ora bem, sucede que eu tenho aqui fotocópia das descrições e inscrições em vigor no Conservatório do Registro Predial de Guimarães, e sendo que este número, que no contrato com o aval do Estado se diz tratar-se de um prédio com 6 andares, o que lá consta é um terreno para construção. Onde no contrato se diz que é um prédio para 6 andares com 4.699 metros quadrados, o que diz na conservatória que é um terreno para construção com 888 metros quadrados. E o que consta da repartição de finanças competentes é também a existência de um terreno para construção com 888 metros quadrados. E eu pergunto, inclusive, a Vossa Excelência, eu suponho que esta Direção-Geral está incluída no Ministério das Finanças, não é? Ora, eu sobre isto já não vou questionar, porque vou questionar a entidade que virá a seguir. Mas, sabendo eu, como saberemos já todos daqui a pouco, que o contrato, que o Estado celebra um contrato de arrendamento em janeiro de 2007, com uma empresa, que o Estado declara que essa empresa é dona do prédio, que o Estado declara que esse prédio de 6 andares está descrito no Conservatório e inscrito no Conservatório. E nós verificamos que depois, afinal, o prédio não existe na Conservatória do Registro Predial, de 6 andares. O prédio não existe na repartição de finanças competentes. E a empresa que só o adquire depois de celebrado o contrato de arrendamento. E só o consegue adquirir porque, celebrando esse contrato de arrendamento, o Estado garante ao banco a quem a empresa pede o empréstimo que essas rendas serviram para pagar. Portanto, é um negócio da China com o alto patrocínio do Estado. Se Vossa Excelência, tratando-se desta Direção-Geral, de uma Direção-Geral incluída no Ministério das Finanças, se acha normal que depois essa empresa vá adquirir um lote de terreno de 880 metros quadrados, pague o imposto respectivo na base de um lote de terreno de 800 e tal metros quadrados, e depois arrenda ao Estado um edifício de 6 andares com uma área de 4 mil e muitos metros quadrados, desde logo não pagando ao Estado um imposto respectivo, com o conhecimento e o aval do Estado. Se o Sr. Diretor-Geral, tendo em conta a Direção-Geral, a tutela desta Direção-Geral, se acha isso moralmente aceitável e juridicamente admissível. Estou com franqueza, não acho.
O Sr. Deputado concluiu, Sr. Deputado. O Sr. Deputado concluiu as suas questões? O Sr. Deputado Carlos Rodrigues quis fazer...
Boa tarde à mesa, Sr. Presidente. É que o Sr. Deputado Nuno Melo faz perguntas de direito. E numa comissão, enfim, em todo lado, as perguntas de direito não são propriamente para respostas. O Sr. Diretor-Geral não é obrigado a saber de direito. O Sr. Diretor-Geral tem que saber os factos. E perguntar se é juridicamente aceitável a inscrição na matriz ou não a inscrição na matriz, se é juridicamente aceitável isso, aquilo ou aquilo, são questões jurídicas que nós todos respeitamos e que a lei tratará desse assunto. Eu acho que aqui trata-se de fazer perguntas sobre os factos e isso estamos todos disponíveis para ouvir o Sr. Diretor-Geral.
O Sr. Diretor-Geral responderá aquilo que sentir habilitado para responder, como é evidente. Eu vou dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder às questões suscitadas. Não internizemos incidentes. Sr. Diretor-Geral, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu compreendo que identifique esses factos, mas compreenderá também que eu os desconheço, como Diretor-Geral do Património, não tinha que os conhecer, tendo em atenção as competências que estavam confiadas à Direção-Geral do Património. Portanto, não questiono nenhum dos factos que refere, tomo boa nota, mas não tenho condição para me poder pronunciar sobre eles.
Última questão, Sr. Diretor-Geral. Se, à data em que lhe foi pedida esta apreciação em concreto, lhe tivesse sido dito que a entidade ou a empresa que se lhe apresentava como dona do prédio, afinal, não era dona do prédio, que o prédio que se lhe apresentava como descrito no Conservatório do Registro Predial, afinal, não estava. Que o prédio que se lhe dizia inscrito na matriz urbana da repartição de finanças competente, afinal, não estava. E que, por isso, o contrato de arrendamento que se celebrasse teria que ser com uma empresa que não era dona do imóvel. Vossa Excelência, com o seu parecer, validaria o negócio ou não?
É um cenário que me está a colocar. No âmbito das competências que estavam confiadas à Direção-Geral do Património, a Direção-Geral do Património competia-lhe certificar, como fez, a avaliação daquele imóvel. Se tivesse conhecimento rigoroso de todos esses factos, com certeza, como servidor público, não deixaria de chamar a atenção para regular estabelecimento dessas normas contratuais. Mas nunca tive conhecimento, nem era razoável que tivesse conhecimento, de todas essas questões que me coloca. Eu exerci funções durante um ano e meio na Direção-Geral do Património, exerço há 10 meses funções de Diretor-Geral de Tesouro e Finanças com responsabilidades na função imobiliária do Estado e nunca me foram colocadas questões dessa natureza, porque no âmbito das competências que estão definidas, isso cai na esfera de responsabilidades de outras entidades. Signadamente, no âmbito do Ministério das Finanças, da Inspeção-Geral de Finanças, à posterior.
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputados, aceito inscrições para o caso de outros senhores deputados quererem colocar alguma questão. De momento não registro nenhuma inscrição. E se não houver, daremos. Sr. Deputado Vasco Franco.
Eu pareceu-me ter depreendido, mas gostaria já agora que o Sr. Diretor-Geral confirmasse, que para o local em questão, para o edifício que foi objeto desta operação e para a área e fins que se pretendiam, pareceu-me depreender que o Sr. Diretor-Geral tinha concluído que o valor obtido e as condições contratuais eram boas e, portanto, que os interesses públicos estavam defendidos com, digamos, os contornos gerais deste contrato. Eu gostaria que confirmasse se interpretei bem a sua opinião.
Obrigado. De facto, assim foi. Caso contrário, não teria homologado, depois de todo este processo de interação entre a Direção-Geral do Património e o Instituto, não teria, portanto, homologado a avaliação que me foi proposta e que corresponde a uma redução de mais de 30% relativamente à proposta inicial. Considero, de facto, que foi uma boa solução para os serviços de justiça daquela região, que seguramente estavam dispersos, embora isso seja da competência do Ministério da Justiça pronunciar sobre esta matéria, mas era do nosso conhecimento que estavam distribuídos por dois ou três imóveis. Provavelmente, como infelizmente não é, ainda acontece em algumas regiões do nosso país, seguramente que os agentes da justiça, os senhores advogados, os senhores magistrados, os funcionários, os clientes, os utentes estarão hoje melhor servidos com aquele imóvel. Quanto ao preço, não resta dúvida que, tendo em atenção os valores de mercado à época para espaços tão exíguos quanto aqueles que acabei de referir e que constam dos relatórios técnicos, para a existência de um único imóvel naquele mercado, estávamos perante um monopólio. O Estado interessado, por razões que todos compreendemos, em ter uma solução chave na mão e rápida, e naturalmente o proponente do negócio também interessado e provavelmente valente-se disso, faz parte das negociações. Eu julgo que, independentemente de algumas destas questões que acabo de referir, podem ser consideradas de natureza subjetiva, tecnicamente, 7,5€ por metro quadrado para um imóvel com aquelas características, com as obras de adaptação que tiveram que ser feitas, não me resta qualquer dúvida que os interesses do Estado ficaram escrupulosamente defendidos.
Esqueci-me da questão ao que escrever para uma 18ª intervenção.
É a última, não, mas são factos. Sr. Presidente,
brevidade.
Tal qual era, o que importa não é propriamente o número das intervenções, mas o interesse das questões que se colocam. E parece que ainda não coloquei nenhuma que não tivesse relevância, como Vossa Excelência bem saberá apreciar.
Mas não passaria para a cabeça não olhar a palavra.
Claro. Mas a questão é só esta. Sr. Diretor-Geral, se o Estado decidiu-se por um contrato de 4 milhões de euros, relativamente a um prédio que custou ao seu futuro proprietário, porque, como lhe disse, adquiriu depois do contrato de arrendamento feito, que lhe custou 1,8 milhões de euros. E o que eu me pergunto, sendo que no final dos 10 anos do arrendamento retorna à posse do que já é seu proprietário e senhorio. E o que eu pergunto é se por essa razão, não estou a interpelar o Sr. Deputado, estou a interpelar o Sr. Diretor-Geral, o que eu pergunto, sim, o que eu pergunto, Sr. Diretor-Geral, é o seguinte, então, por que razão é que o Estado não adquire, ou não, por 4 milhões de euros, o Estado constrói. Constrói a raiz e fica com o edifício sem dificuldade. Olha, e questionei sobre isto mais do que uma pessoa que se dedica à construção civil e que constrói empreendimentos desta natureza. E, portanto, por que razão é que o Estado se opta por pagar 4 milhões de euros de rendas em 10 anos? 4 milhões de rendas em 10 anos. Está aqui o contrato de arrendamento. Se não é verdade, então o contrato de arrendamento. Porque é que o Estado opta por 4 milhões de euros em 10 anos por um edifício que, na base desses 4 milhões de euros que o Estado garante, permitiram ao proprietário futuro o empréstimo que o seu lado lhe permitiu adquirir por 1,8 milhões de euros o edifício. Que é que o Estado ou não adquiriu ele próprio esse valor, ou não construiu de raiz, disponibilizando à autarquia numerosos terrenos para o efeito, ficando depois com o edifício no seu património. Não seria muito mais vantajoso para os interesses do Estado?
Obrigado. Eu apenas poderei dizer, na esteira das intervenções anteriores, a política do Ministério da Justiça, compete ao Ministério da Justiça justificá-la. Portanto, nem sempre há disponibilidades financeiras para fazer o investimento da ordem que acaba de referir. As relações que acabou de referir são relações que desconheço. São relações que desconheço. Não conheço. Estou a ouvir pela primeira vez esse emaranhado, deixe-me falar, de relações. Não desconheço. Esse preço de 1, algures, não sei. Sei, porque faz parte das informações técnicas, que em obras de adaptação, objeto, portanto, um plano traçado pelo Ministério da Justiça para que os tribunais pudessem instalar os seus serviços, houve 1,6 milhões de euros de obras que correram por conta, portanto, do proprietário do imóvel. Portanto, preocupou-nos, isso sim, avaliar um imóvel com aquela dimensão, com aquelas características, com aquela qualidade e naquele local, se o preço era justo ou não em termos de mercado de arrendamento. E é sobre essa matéria que temos que nos pronunciar. Pronunciámos na altura e, a posteriori, não por teimosia, é porque, de facto, o benchmarking que se pode continuar a fazer só pode levar, só pode levar à conclusão que o Estado tomou uma decisão acertada, se pensarmos que na região não havia nenhum imóvel com características. É a informação que tenho, não havia nenhum imóvel. Pois, a informação que tenho escrita do Instituto de Gestão Patrimonial e Financeira da Justiça é de que não havia nenhum imóvel disponível na região para instalar serviços que requeriam 4.500 ou 4.600 metros quadrados.
Senhor deputado, por favor, não... Senhor ou Sr. deputado Nuno Melo. Senhor deputado, Senhores deputados, eu... Senhores deputados, eu interrompo os trabalhos se continuamos por este caminho. Peço desculpa. Não é maneira de fazermos uma reunião desta comissão, nem nenhuma. E, portanto, o senhor concluiu. O senhor está Vasco Franco e escreveu-se de novo. Tem a palavra.
Sr. Presidente, há coisas que são tão óbvias que, se nós não aprofundarmos um pouco, até ficamos nós próprios convencidos de coisas que para nos convencerem terão que ser melhor aprofundadas. Nós temos todo o interesse em clarificar as coisas ao máximo. Agora, quando se diz porque é que o Estado não comprou ou porque é que o Estado não construiu, porque podia ter construído com os 4 milhões, foi o que disse o Sr. Deputado, e eu comecei a fazer contas. E a primeira conta que fiz foi quanto tempo é que leva, se é que o PDM de Guimarães permitiria a construção de um edifício com estas características numa zona que estivesse livre, que o Estado pudesse adquirir ou expropriar, quanto tempo é que leva a elaboração de um projeto, o licenciamento de uma obra de construção com esta dimensão, um concurso público para a empreitada de construção. Eu, se a experiência não me falha, diria que nós em 5 anos talvez conseguíssemos ter disponível um edifício com estas características. E, portanto, não queria deixar, perante esta coisa que parecia tão óbvia, que era com este dinheiro o Estado podia fazer um edifício igual, eu não queria deixar de dizer que podia, talvez pudesse, e talvez tivesse o edifício 5 anos mais tarde, se fosse aceitável esperar 5 anos. Portanto, não queria deixar de, e não sei se o Sr. Diretor-Geral tem sobre esta matéria também alguma opinião.
Eu subscrevo a opinião do Sr. Deputado. Efetivamente, não tínhamos indicação de que houvesse terrenos de propriedade do Estado na zona e, portanto, generosamente a Câmara Municipal cedia o terreno, que não foi questão que nos tivesse sido transmitida, ou, mesmo com o terreno disponível, o arranque de um investimento desta natureza, infelizmente, a experiência que temos não nos leva a concluir que em meia dúzia de meses pudéssemos ter as varas mistas de Guimarães e o Conservatório do Registro Civil a funcionar, como eu espero que hoje desconhecia.
Muito obrigado.
Não lhe posso responder. Eu tenho para avaliação. Não, é um facto. Para a avaliação do imóvel, consideramos as benfeitorias que tinham que ser introduzidas para que pudesse transformar aquele imóvel num, como sabe, cujo objeto inicial era, tanto quanto julgo saber, um imóvel para fins turísticos, um hotel, para transformar os serviços que lá estão hoje, havia que introduzir, fazer um conjunto de intervenções. Sei que essas intervenções foram estimadas em 1,6 milhões de euros.
Quem promove
as obras? Não lhe sei responder a essa questão.
O senhor Tado António Preto inscreveu-se, faz favor.
Não? Sei que isso, não, peço desculpa, sei que isso faz parte da renda, portanto, provavelmente é o próprio, faz parte dos 33.750 euros de renda mês. Está incluído, as obras de aquisição estão incluídas.
Muito obrigado.
É chave na mão. Penso que foi um termo que utilizei há pouco.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Sr. Diretor-Geral, só também uma pequena questão. Qual era a situação anterior? Havia imóveis arrendados? Não havia imóveis arrendados? Em caso afirmativo, qual era o valor dos imóveis arrendados? E essa alteração da situação existente para uma situação nova, qual foi o custo-benefício dessa transição?
A informação que temos é que havia imóveis arrendados no valor cujas rendas orçavam em 27 mil euros mês. Portanto, houve aqui assim, com esta mudança dos serviços, mas seguramente para instalações com uma dignidade e com umas condições completamente diferentes, há aqui assim um acréscimo de 6 mil euros. Eu diria apenas 6 mil euros. E, portanto, os serviços ficaram com a vantagem de estarem todos no mesmo espaço. Portanto, o Estado deixou de suportar rendas no valor de 27 mil e alguns euros.
Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, uma pergunta muito breve, só para esclarecer um ponto que me deixa, enfim, com algumas dúvidas e que tem a ver com o artigo 2º que invocou há pouco, em que a Direção-Geral do Património do Estado se limita a verificar das características do imóvel em termos de adequação ao fim pretendido. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que todos os serviços de Estado, quando contactam a Direção-Geral do Património, existem aqui dois pressupostos. O primeiro é uma base de confiança entre a Direção-Geral do Património e os serviços que requerem a afetação de determinado edifício, de determinado imóvel. E uma segunda fase, em que a Direção-Geral do Património se limita a verificar as características e da adequação do edifício, do imóvel ao pedido. É isto que se passa. Esta relação de confiança é uma relação que existe, é um dado adquirido?
Há um primeiro momento em que, formalmente, a Direção-Geral do Património é confrontada com o perfil de um determinado imóvel para verificar se o Estado o tem disponível para aquela região. É um primeiro procedimento. Bem, grande parte das vezes não o tem disponível. E, portanto, passa-se à fase seguinte. E compete, portanto, à entidade que se propõe estabelecer o arrendamento, identificar no mercado e desencadear todo esse processo, designadamente o que foi referido há pedaço dos anúncios públicos, divulgá-los, no sentido de identificar. Enquanto essa instituição identifica o imóvel que acha que tem as características adequadas para os serviços que foi instalado, solicita à Direção-Geral do Património que proceda à certificação do preço do arrendamento técnico. Não, em termos jurídicos há uma relação de confiança. Total.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Diretor-Geral do Tesouro e Finanças a sua presença e a colaboração que deu aos trabalhos desta Comissão. Portanto, agradeço-lhe muito e agradeço também aos Srs. Deputados o esforço de síntese a que corresponderam e que façam que tivéssemos concluído esta audição no tempo útil que que estabelecemos previamente, o que nem sempre acontece. Eu diria mais raramente acontece. E, portanto, agradeço também a todos. Sr. Diretor-Geral, muito obrigado.
Se permite, apenas para agradecer o acolhimento que me quiseram prestar e, naturalmente, fico ao dispor dos senhores deputados para qualquer informação que considerem relevante para o bom trabalho da Comissão para lhes facultar. Muito obrigado também pela bondade e pela atenção com que me escutaram.
Sr. Deputado, temos uma pausa de 5 minutos. Aproveita no melhor possível, mas procuremos ser pontuais.